ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Hora certa de Brasília, 10 horas e 5 minutos.
No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, está no ar o Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional. Você entra nessa sintonia em 1130 AM ou através da internet, basta acessar radios.ebc.com.br. Pode também baixar o nosso aplicativo, Rádios EBC. Pelo aplicativo ou pelo site, você escolhe depois a Rádio Nacional do Rio e participa de mais esse debate. Toma o seu lugar na nossa mesa. Quantas conversas formais ou informais você pode ter durante um dia, seja com uma pessoa da família, um vizinho, colega de trabalho ou fazendo compras até no mercado? Você daria permissão para a polícia gravar e acessar todas essas conversas sem precisar de uma autorização da justiça? Não importa o assunto, o grau de intimidade dessas conversas, tudinho gravado e disponível para a autoridade policial acessar, para quem sabe um dia você venha cometer um crime e possa ser investigado com mais facilidade. Bom, essa vigilância constante está em jogo, pelo menos na internet, com algumas propostas encaminhadas por parlamentares na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, sobre os crimes cibernéticos da Câmara, além de um projeto de lei do Senado, que continua tramitando. Ele tem o número 730 de 2015, é do ano passado. De um lado, existe o argumento da segurança pública, com a possibilidade de vasculhar tudo o que se faz na internet para combater possíveis crimes. Do outro lado, estão argumentos como desde respeito à presunção de inocência. É aquele que diz que todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Isso porque grampear e ter acesso ao que todo mundo faz na internet não seria considerar todos possíveis criminosos? Bom, é você que vai nos ajudar a responder essa questão. Você gostaria que a polícia tenha acesso a tudo o que você faz na internet, incluindo as suas conversas, sem precisar de uma ordem judicial? Essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
Para conversar sobre esse assunto, estão conosco no estúdio Eduardo Magrani, ele é pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS, da FGV Direito Rio. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Dylan. Bom dia aos ouvintes do programa Tema Livre.
Aqui no estúdio também está conosco o Mário Viola. Ele é coordenador de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio. Muito bom dia, Mário.
Bom dia, Dylan. Bom dia também a todos os ouvintes aí. Uma boa manhã para todos.
Nesse debate, a gente ainda conta por telefone com o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC. Ele é pesquisador de redes digitais e é também um ativista do software livre. Muito bom dia, professor Sérgio Amadeu.
Bom dia, Dylan. Bom dia, Magrani. Bom dia, Mário Viola. Bom dia a todos os ouvintes aí do Tema Livre.
Quem também toma lugar nesse debate é você que nos acompanha pelo rádio, pela internet. Envie a sua mensagem, pergunta, comentário para o número 21, DDD, 999-03-5329, 999-03-5329, ou entre em contato pelo telefone do estúdio, DDD 21-21-1769-17. A nossa produtora Alessandra Hirtenkauf, a nossa assistente de estúdio, Maria da Glória Ferreira, estão aguardando o seu contato. Completa a equipe do Tema Livre aqui no estúdio, o operador técnico Rafael Espíndola, que já deixa a sua assinatura. Bom, para início de conversa, a gente pode comparar aquilo que a gente faz na internet com o que a gente faz também fora dela? Uma conversa que um casal tenha, por exemplo, na sua mesa de jantar, ela pode ter o mesmo significado, grampear essa conversa, com grampear essa mesma conversa na internet, ou a gente tem que pensar que são duas coisas completamente distintas?
Eu acho que a gente pode comparar muito bem com o telefone, por exemplo, na internet. Eu acho que talvez seja a grande comparação, né? Imagina você monitorar o seu telefone ou que essa ideia, por exemplo, do WhatsApp, você monitorar todas as ligações de todas as pessoas o tempo todo para que eventualmente um dia você possa, sei lá, como você disse, Dylan, cometer um crime e esse crime vir a ser investigado, a polícia precisar dessa informação. Então, é um pouco a relação com o telefone, né? Acho que ninguém imaginaria de ter o telefone grampeado o tempo todo, ou ninguém aceitaria que todas as suas conversas fossem monitoradas naquela ótica, enfim, de você ter um Big Brother, enfim, alguém controlando e vendo tudo que você está fazendo. Essa coisa da televisão, enfim, também, até ano passado a gente teve um problema, enfim, dos fabricantes de televisão fez um pronunciamento público, porque uma das televisões dele, daquela das Smart TVs, ela estava gravando o que as pessoas conversavam dentro de casa e mandavam, enfim, para uma central de um terceiro e tal. Então, a própria televisão falou, tomem cuidado quando você falar perto da televisão, enfim. E aquilo, naquela época, teve uma mobilização, uma comoção, porque as pessoas, poxa, o que eu falo dentro de casa é algo que eu quero que fique dentro de casa, eu não quero compartilhar com ninguém. E o WhatsApp, ele tem um pouco disso, nesses aplicativos de internet, todas esses mecanismos, eles acabaram se tornando, às vezes, mais privados do que a nossa própria casa. Eu acho que hoje em dia eu tenho certeza que qualquer um seria muito mais aberto para que alguém vistoriasse o seu quarto do que o seu celular, né? No seu celular hoje você tem tudo, tem fotos, aí tem fotos íntimas e tal dos nudes, enfim, tem conversas com pessoas próximas, enfim. Então hoje eu acho que talvez a gente tenha mais proteção, precise mais proteção da privacidade, da intimidade dentro do nosso celular do que dentro de casa. Então acho que talvez hoje essa tenha ganho um grau enfim, de importância o que a gente escreve, o que a gente troca de mensagem, enfim, o uso da internet, que talvez tenha ultrapassado até aquela noção antiga que a gente tinha de intimidade, vida privada, dentro da nossa casa. As pessoas não ficam mais tanto paradas em casa, é o tempo todo no celular, trocando, conversando, foto, já tira uma foto aqui, a gente estava aqui de manhã, já teve lá uma foto, já está no Facebook, enfim, então tudo isso ganhou uma importância muito grande. Então acho que dá para comparar sim, só com um volume de informações muito maior do que o que a gente produz offline, enfim.
Esse foi o Mário Viola. A gente passa aqui para o Magrani, também no estúdio, insistindo nessa primeira reflexão. É comparável, quando a gente pensa no direito à privacidade, intimidade, pensar numa conversa que acontece na nossa casa, num ambiente de trabalho, com as conversas que a gente tem na internet, ou a gente tem que tratar como coisas distintas?
Eu acho que a gente pode e deve fazer essa comparação. A internet, ela tem um potencial de comunicação enorme. Isso, por um lado, gera muito entusiasmo das pessoas que estão usando esse ambiente e, por outro, gera temor das pessoas que tentam controlar esse ambiente. Do lado do entusiasmo, as pessoas elas usam esse espaço até hoje com alguma negligência, achando que poucas pessoas estão ouvindo aquilo que elas falam, estão lendo aquilo que elas postam, quando, na verdade, elas não têm dimensão do potencial de visibilidade daquilo que está sendo colocado ali. Então, não é raro você ver hoje uma pessoa sendo demitida do trabalho porque postou no Facebook alguma informação que denegria a empresa ou porque disse que estava doente e posta uma foto na praia. Então, as pessoas ainda acham que estão se comunicando com pessoas mais próximas e tem 1000 pessoas olhando aquilo que elas escrevem, aquilo que elas manifestam.
Professor Amadeu está convidado a participar dessa rodada inicial e, é claro, fazer as considerações que queira a respeito daquilo que os nossos convidados já disseram aqui no estúdio.
Eu concordo que o que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade de comunicação intensa. Se alguém entrar na sua casa quando não tiver ninguém e olhar como você organiza a sua casa, essa pessoa vai ter uma série de informações sobre você. Ela vai saber se você é uma pessoa que costuma guardar a louça limpa, se você deixa a casa desarrumada, que roupas que você tem, que coisas que você deixa jogada. Enfim, ela vai ter um perfil psicológico seu, psicossocial. Agora imagine se qualquer um puder ter acesso a seu e-mail ou a navegação que você faz na internet. Então, o que vai acontecer? A pessoa que tem acesso à sua caixa postal, seu e-mail, ela vai saber o que você acha dos seus amigos, o que você acha do seu chefe, se você é ou não homossexual, se você gosta de determinadas coisas, ela vai saber suas expectativas, se você está pensando em mudar de emprego. E se agregar a isso, ela puder acompanhar a navegação sua na internet, ou seja, quais sites você visitou, que horas você visitou, se ela tiver os dados sobre o que você coloca no inbox do seu Facebook, ou do seu Twitter, ou de sua rede social, ela, na verdade, quem tiver acesso a isso vai ter uma condição de fazer o seu perfil de comportamento, o seu perfil ideológico, o seu perfil de consumo. Na verdade, vai conhecer você melhor do que você mesmo. Então, eu concordo que a proteção das informações das pessoas na internet é uma medida não só de privacidade, é uma medida de segurança dessa pessoa, porque nós não podemos considerar que as informações desse porte não possam gerar ações contra qualquer pessoa. E aí é importante dizer uma coisa, viu, Dylan? Porque tem muita gente que fala, não, mas eu não sou envolvido em crime, e, portanto, eu não devo, eu não temo. E, portanto, todo mundo pode olhar tudo que eu estou fazendo. Veja, essa é uma ideia equivocada, porque se determinadas organizações puderem olhar tudo que você faz e rastrear a sua vida, ela pode interferir e modular o seu comportamento. Quer dizer, isso é muito grave, existem pesquisas que estão começando a mostrar isso. Então, a defesa da privacidade hoje é um dos elementos fundamentais para manter a democracia, para manter a liberdade em qualquer país, né? E aí eu queria só terminar insistindo numa coisa. Na hora de você votar, por exemplo, ninguém pode ver o que você está fazendo, para você não ficar suscetível a nenhuma pressão. Então, veja, é fundamental algumas coisas que antes poderiam não ser tão importantes, antes da internet, né? Antes da internet, talvez você falasse que o anonimato e a privacidade não tinham relevância. Hoje tem muita relevância para a liberdade, para a democracia e para a cidadania.
Para a gente falar um pouco sobre o modo como está a atual legislação. Quer dizer, depois que o Marco Civil da Internet foi aprovado, tanto os sites que a gente acessa, as nossas comunicações, tudo isso fica registrado pelas aplicações, por exemplo, no caso do Facebook, do WhatsApp, e também pelos provedores de serviço, pensando nas empresas de telecomunicação. Mas atualmente, para que a polícia civil, o Ministério Público possam acessar, eles dependem de uma autorização judicial, não é isso?
É isso.
Eu acho que é isso, mas não qualquer conteúdo. Na verdade, a obrigação que tem lá no Marco Civil, o Sérgio e o Eduardo me corrijam se eu estiver falando bobagem, é de que você tem que guardar logs de acesso, enfim, informações de conexão ou de acesso. Na verdade, não é o conteúdo. O provedor, ele tem que, tanto de conexão à internet, como provedor de uma aplicação da internet, ele tem que guardar as informações que você, em determinado dia, determinada hora, você acessou aquele site, você acessou aquela aplicação. Não necessariamente ele tem que armazenar qualquer conteúdo que tenha sido postado para sempre, enfim. Se você apagar aquilo, você não é que ele tenha essa obrigação legal de guardar. O que acontece é que, por uma via transversa, de alguma forma, por exemplo, nessa questão do que você falou, de bloqueio, enfim, de você ter a possibilidade de bloquear, por exemplo, um aplicativo, que é uma das propostas lá do relatório da CPI dos crimes cibernéticos, é que você, se você criar a obrigação dele ter que fornecer e poder bloquear, você, por uma via transversa, você acaba forçando aquele aplicativo a armazenar um determinado conteúdo que ele não deveria armazenar e que ele não tem uma obrigação legal para armazenar. Mas eu acho que a gente pode conversar disso mais em detalhe. Mas hoje qualquer coisa, enfim, de acesso à informação, ela passa pelo crivo judicial. Enfim, ela tem uma decisão judicial que vai avaliar, enfim, questões se é proporcional àquela medida, se respeita os outros direitos, enfim.
Magrani.
Bom, eu estava comentando que essa conversa ela tem dois lados, né? Do lado da sociedade tem muito entusiasmo no uso de uma mídia nova que tem um potencial de comunicação incrível. Mas que as pessoas, desse lado, elas não têm dimensão do grau de exposição dos comentários que elas fazem muitas vezes na rede. Então, isso gera uma negligência por parte das pessoas. Só que essa conversa tem o outro lado, que é o lado do temor dessa quantidade de informação também que está sendo gerada. O temor de todo esse fluxo de informação. E aí, para aproveitar o início da nossa conversa aqui hoje, que a gente pode e deve fazer comparação do ambiente offline com o ambiente online, a gente está vendo tentativas desesperadas de controlar todo esse conteúdo que circula. E a gente tem um debate pouco maduro de proteção à privacidade ainda no Brasil, que tem que ser mais escalonado, né? Tem que ser mais maturado. A gente ainda não tem uma lei específica de proteção de dados pessoais, e tanto o Mário quanto o Sérgio sabem bem disso. O Marco Civil tentou adiantar um pouco essa discussão, protegendo a privacidade nos ambientes online. E como o Mário falou, o que o Marco Civil, depois de uma série de consultas públicas e de um debate bastante amadurecido, tentou fazer, foi dizer que para você ter acesso a esses conteúdos que são gerados pelos usuários, você precisa de uma decisão judicial, porque são informações privadas, muitas vezes íntimas, que a gente circula e compartilha com os nossos interlocutores sem achar que a gente está sendo monitorado por pessoas que a gente não está autorizando pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. E agora, depois do Marco Civil ser aprovado, a gente está vendo um retorno de uma série de discussões que já tinham sido superadas para se garantir direitos constitucionais, e privacidade é um deles.
Professor Amadeu, antes dessa discussão de o que é necessário para acessar aquilo que a gente faz, todos esses registros, tem uma discussão anterior que é se a gente deve ou não estar grampeado, né? Se a gente deve ou não estar sendo registrado o tempo todo.
Desde a época do projeto de lei de crimes da internet, que foi apelidado de AI-5 digital, eu me coloco contra a obrigatoriedade de guarda de logs de todas as pessoas o tempo todo, porque eu acho que isso viola a presunção de inocência. E nós sabemos que existem várias técnicas de rastreamento da rede, porque tudo que as pessoas fazem na internet deixa um rastro digital. Então, uma pessoa que é suspeita, um IP que é suspeito, um site suspeito, pode sim receber, na minha opinião, deve receber uma ordem judicial, aí sim para começar a ter que ter essas informações guardadas. Guardar informação, mesmo que seja de registro de acesso de todas as pessoas, na verdade é inverter completamente a ideia de que todo mundo é inocente até prova em contrário. Então, eu sempre fui contra isso. Mas o que está acontecendo agora, eu quero concordar aí com o Eduardo e com o Mário, é que aquilo que o Marco Civil garante, que é guardar logs de conexão separados de log de aplicação. Isso está muito claro no Marco Civil, porque você imagine se uma empresa que guarda um registro do IP que você pegou para navegar, ela também vai guardar toda a navegação que você fez, todos os sites, todas as aplicações que você usou. Ora, é uma coisa assim que vai ser uma violação absurda do seu direito de navegar sem ser vigiado, o seu direito de ser cidadão. Então, por isso que o Marco Civil, além de tudo, tem uma vedação que aquele que guarda logs de conexão não pode guardar logs de aplicação. E tem uma outra coisa, que aí eu até sei que é bastante polêmico, mas eu gostaria até de ouvir aí o Eduardo e o Mário. Para mim está muito claro. Quem é obrigado a guardar logs de conexão no Brasil são os administradores de sistema autônomo. Eu participei da formulação dessa redação e o objetivo era impedir que, por exemplo, a minha universidade, que não é uma administradora de sistema autônomo, ou seja, que não tem um monte de IPs à sua disposição e administra esses IPs, mas que a minha universidade dá e-mails e dá acesso para mais de 10 mil alunos. Ela, pelo Marco Civil, não teria que guardar logs, e sim as operadoras de telecom, que são administradoras de sistemas autônomos, grandes ofertantes de acesso como UOL, etc. Isso está lá no Marco Civil, mas as interpretações têm sido mais generosas para aqueles que querem a vigilância e o cadastro de todos. Estão dizendo, todos os provedores têm que fazer a guarda de registros. E uma coisa muito grave é que nesse projeto que você citou, Dylan, que é o 730, no artigo 2 dele, nesse projeto que está tramitando pelo Senado, né, ele diz que o Ministério Público e o delegado de polícia, ele pode pedir para fins de identificação de prática criminosa, né, a qualquer provedor de conexão de aplicação e administrador de sistema autônomo, um registro cadastral de quem utilizou um IP. Isso anulou completamente o Marco Civil, anulou completamente a divisão de guarda de logs de um e de outro, e isso coloca o cidadão numa situação assim, absurda, porque o promotor e o delegado de polícia podem, sem ter que ter o devido processo na justiça, sem ter, na verdade, um terceiro para avaliar se aquilo é procedente ou não, que seria o Poder Judiciário, ele vai poder sair pegando dados de todo mundo. Isso é um absurdo, porque isso me lembra a frase de um deputado quando aprovaram o AI-5, durante a ditadura militar. Aí um deputado apoiador do AI-5 falou, você está duvidando dos nossos generais? Ele falou, dos generais não, eu estou duvidando do guarda de esquina. O que eu quero dizer com isso é que você, ao implantar essa possibilidade de ter acesso sem ordem judicial, sem o filtro da justiça, de dados que mostram, abrem a vida das pessoas, você não protege as pessoas contra o crime, você, na verdade, cria uma fragilidade institucional, permite que sejam feitas denúncias vazias, chantagens. É um absurdo que nós estamos construindo, caso esse tipo de lei prossiga, né? Então, além de eu ponderar que os registros de logs são extremamente graves, porque eles podem dar informações muito importantes sobre o que as pessoas fazem, porque alguns são metadados, e os metadados eles permitem que você saiba regularidades do comportamento da pessoa, o que, que ela faz em determinados horários. Isso é muito sério, nós deveríamos pensar bem e evitar que esses dados fossem armazenados.
É interessante o que coloca o professor Sérgio Amadeu quando ele fala da possibilidade de cruzamento desses logs. Quer dizer, os logs são esses arquivos de texto, por exemplo, que podem armazenar tudo que eu fiz na internet utilizando um endereço, uma identidade, por assim dizer, que uma operadora de telefonia me deu. Só que se eu puder ter acesso ao cadastro da empresa de telefonia para saber quem usou ou quem está pagando essa conta, por exemplo, né, quem tem um contrato de prestação de serviço, e ao mesmo tempo eu souber tudo que essa pessoa fez na internet, eu consigo ter um comportamento detalhado. Onde é que essa pessoa vai? Qual é o médico que ela se consulta? E se a gente pensar em violação das comunicações, até o voto eu posso estar revelando para alguém durante uma conversa que eu considero informal e sigilosa.
Claro.
Né? Então, quer dizer, o cruzamento dessas informações começa a ser muito perigoso para o cidadão a partir do momento que não é só o delegado que vai pedir autorização, mas todo mundo que tiver acesso nesse meio, trabalhando, seja na autoridade policial ou até mesmo nos provedores de internet, por que não teriam acesso a essa quantidade incrível de informações sobre aquilo que a gente faz. O Mário Viola está aqui aguardando para fazer um comentário.
Eu acho que assim, são alguns pontos que eu acho que é importante a gente falar, até para esclarecer para o ouvinte, né? Assim, primeiro, assim, essa coisa da guarda de log de acesso, de conexão de aplicação, né? O Brasil, salvo engano, é o único país, vamos dizer, ocidental, das democracias ocidentais, que avançou exigindo também a guarda de logs de acesso a aplicativos de internet. Normalmente são apenas os logs de conexão. Além disso, enfim, é importante dizer, por exemplo, na Europa, onde existiam algumas leis que determinavam a guarda desses logs, todas elas foram declaradas inconstitucionais pelos países da própria União Europeia, e pela própria Corte Europeia de Justiça. Existia lá uma diretiva, que é uma lei, enfim, que se aplica a todos os Estados-membros da União Europeia e que autorizava que os países guardassem, para fins de segurança pública. E também, recentemente, a Corte Europeia de Justiça, que é como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal, só que acima dos tribunais dos países, disse que aquela diretiva, aquela lei também, ela era contra os princípios maiores, enfim, foi declarada também ilegítima, foi tirada do ordenamento. Então, assim, e além disso, enfim, o argumento que você vê em vários estudos na Europa é que não existe nenhum dado empírico que mostre que a guarda dessas informações, ter acesso a esse volume de informações, tem ajudado na resolução de crimes. Então, assim, não tem prova científica de que isso efetivamente traga um resultado. Então, assim, é uma, como o Sérgio falou, né, um risco tão grande, uma exposição tão grande. A gente sabe, lógico, a gente não está duvidando do Ministério Público, dos delegados de polícia, mas a gente sabe que tem abusos, como em qualquer área. Esse abuso é que é o problema. Você tem um abuso na situação, você pode criar um problema para a vida de uma pessoa, de várias pessoas, sei lá, uma pessoa que tem um problema, um adversário político, ou sei lá, a pessoa que brigou com o vizinho e o vizinho tem acesso a um tipo de informação desse. Então, o risco para essas pessoas é tão grande e não existe nada que mostre que você ter acesso a isso efetivamente traria benefício para a investigação policial, para a investigação pelo Ministério Público. Então, realmente o risco que a gente tem é desproporcional você armazenar um volume tão grande de informações, como o Dylan falou, né? Se você ainda cruzar essas bases de dados com outras informações, você acaba tendo um desequilíbrio em qualquer relação com a pessoa que tem acesso à informação. Você vai lá discutir com o seu provedor, ele vai saber tudo da sua vida e você não vai ter nem como discutir, né? Ele vai moldar, como o Sérgio falou, as suas atividades, ele vai dizer o que, que você pode fazer ou não. Da mesma forma, o seu governo, se ele controlar tudo da sua vida, você não tem nem como se defender, né? Você não tem o mesmo grau de informação sobre o governo do que ele deteria sobre você. Então, isso também serve para o equilíbrio democrático, né? E o fato de você ter o judiciário como, vamos dizer, o fiel da balança ali, quem vai tentar estabelecer, justamente para controlar isso, né? Para que essas relações elas permaneçam em equilíbrio e que as pessoas possam exercer amplamente os seus direitos. Não sei se o Eduardo tem alguma coisa para complementar, corrigir, enfim.
Não, eu concordo. O perigo é abrir a porteira para os abusos, né? E isso pode acontecer com essas novas regulações. É interessante, Dylan, você ter feito a comparação com o telefone, porque o Brasil ele tem regras muito específicas para quebra de sigilo telefônico. E o que está se tentando fazer no Brasil é uma coisa completamente diferente com a internet, que é um acesso irrestrito que permitiria abusos. Então, distancia um pouquinho da regulação que a gente tem mais estrita com relação a sigilo telefônico. E por que é diferente, já que com a internet a gente gera uma série de dados íntimos sobre a gente, né? Então, também tem que ter o mesmo tratamento com seriedade sobre esse tema também, com a proteção da privacidade. E parece, falando nessas regulações, que o Congresso está aproveitando esse período macabro da política nacional para fazer um retrocesso regulatório. O Marco Civil ele foi uma lei principiológica justamente para garantir direitos constitucionais nos ambientes online. E aí a gente pode falar da proteção à liberdade de expressão, à privacidade, acesso à informação, por aí vai. Então, o objetivo foi o oposto do que está se tentando fazer agora. E o Marco Civil foi uma regulação que teve uma série de consultas públicas, diferente do que a gente está vendo agora, que é uma tentativa de alteração do Marco Civil da internet por um outro viés, que não o viés democrático das consultas públicas. E o perigo que a gente está vendo vem tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. E aí, no Senado tem esse projeto de lei 730 de 2015, que remete à privacidade, e da Câmara, o resultado que saiu da CPI de cibercrimes também é extremamente nocivo, coloca a perder uma série de garantias que estão no Marco Civil da internet. Então, por que a gente está tentando transformar isso do pior viés possível agora, nesse momento, né? Depois da aprovação do Marco Civil, sem consulta pública ampla com a sociedade e extinguindo direitos que já tinham sido garantidos, abrindo a porteira para novos abusos.
Professor Amadeu, pegando aqui alguns ganchos do Mário Viola e do Eduardo Magrani, o que transparece, pelo menos nos argumentos oficiais apresentados na CPI dos crimes cibernéticos, é que a gente tem uma discussão em que, de um lado, a gente pensa em ter mais segurança E do outro lado, a gente pensa em ter privacidade, liberdade, intimidade e presunção de inocência, pelo menos aquilo que vem à tona, porque a gente sabe que são vários interesses aí para disputar o registro do que a gente faz na internet. Mas o que vem à tona é uma discussão que costuma opor a segurança às demais garantias de direitos?
A polêmica aparece dessa forma, né? Ela se apresenta assim, desse jeito que você falou, Dylan. Agora tem um problema, né? Está ficando cada vez mais claro que o principal problema de segurança para cada um de nós na internet é a violação da privacidade. Então, isso está começando a ficar bem claro para todos nós. E o problema é que esse Congresso, ele tem uma agenda extremamente conservadora, atrasada. Ele desconhece, por exemplo, que quem mais faz intrusão na máquina das pessoas não são crackers, são grandes corporações que inserem na máquina de cada um de nós pequenos arquivos chamados de cookies, são cookies persistentes, alguns ficam até 2 anos. Acompanhando toda a nossa informação. Então, o Congresso Nacional se cala diante disso e vem ouvir delegados que, sem dúvida nenhuma, se eles pudessem entrar na casa de todo mundo, sem ordem judicial, fazer o que eles quisessem, os delegados poderiam ter um empenho maior, ou melhor, uma eficácia maior, talvez, em alguns crimes, não em todos. Mas a violação e o crime que isso geraria é inominável. Então, ninguém concorda com isso. Mas na internet parece que a gente esquece dessa situação que eu estou me referindo. E, aliás, Dilma, eu vou te falar, teve uma lei na França chamada Lei Adopi, que é uma lei contra o compartilhamento não autorizado de arquivos digitais, né? Teve o primeiro cara a ser condenado nessa lei Adopi, era um professor que teve o seu roteador invadido por pessoas que baixavam música a partir do roteador de wireless dele. E ele foi condenado. Então, por exemplo, um log é um indício que não pode ser considerado prova cabal, porque hoje um usuário de Windows tem a sua máquina transformada num zumbi. A máquina dessa pessoa está lenta, ela nem sabe por quê, e tem alguém que invadiu essa máquina, está usando essa máquina para fazer um ataque, uma publicação qualquer. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando você desconhece que hoje existe uma violação massiva da privacidade, isso é extremamente preocupante, porque isso chega a interferir enormemente nas nossas vidas, né? A gente, ao desconhecer isso, a gente começa a ignorar questões fundamentais para a cidadania. Então, eu queria dizer, por exemplo, o seguinte: mesmo o Marco Civil, que é a lei mais avançada do mundo, que nós temos orgulho de tê-la aprovado aqui, que o criador da web, o Tim Berners-Lee, tem dito em todo lugar que todos deveriam seguir essa legislação brasileira, né? Com esses ataques que nós estamos sofrendo, a coisa está ficando ruim. Mas mesmo o Marco Civil, ele não é uma lei que pensou num futuro próximo, que é assim, ó, o sistema de endereçamento da internet está superlotado, ele não comporta mais nenhum endereço de IP. Então, a gente diz que a versão 4, que é utilizada para fazer o tráfego de informações na internet, o IP4, V4, ele está sendo substituído por um endereço de IP mais amplo, com maior possibilidade de criação de registros de IP, onde as pessoas vão ter milhares de IPs à sua disposição. Então, vai viabilizar um IP para cada coisa, por isso que a internet das coisas vai ter um boom com essa nova versão dos IPs. Mas repare, não vai ter sentido mais eu ficar trocando de IPs, que é o endereço que eu uso para poder navegar na internet. Pois bem, Essa história de guardar logs, sendo que tudo vai ter um IP fixo, praticamente, cai por terra, daqui a pouco cai por terra. E o maior problema que nós vamos ter é como evitar que, simplesmente sabendo o endereço de IP, eu sei que aquele IP é do carro do Sérgio Amadeu, que aquele IP é da casa do Sérgio Amadeu, que aquele IP é do telefone do fulano. Então, o problema nosso é outro, é como evitar a coleta massiva de dados que vincule um número de IP a uma identidade civil. Porque aí basta dar uma busca nos roteadores, eu vou saber tudo que você fez na internet. Então, nós estamos vivendo um momento onde essa contraposição que você coloca entre segurança e privacidade, ela vai continuar existindo em algumas esferas. Mas o maior problema da segurança, na verdade, vai ser a intrusão, vai ser a violação e captura de dados das pessoas. Portanto, vai ser a defesa da privacidade. Então, por isso que os deputados, se os deputados querem fazer um bem para a sociedade, então eles devem pensar melhor sobre o que eles estão fazendo hoje. E, ao contrário, colocar uma legislação forte de proteção de dados e de proteção da privacidade.
Agora, 10 horas e 40 minutos, você que ligou o rádio, acessou a internet, pegou a conversa já em andamento, nós estamos perguntando se você gostaria que a polícia tenha acesso a tudo que você faz na internet, incluindo as suas conversas, os sites que você visita. Será que isso seria bom para que a polícia pudesse encontrar possíveis criminosos? Ou seria uma violação do seu direito à privacidade, à intimidade e traria novos riscos, como acaba de dizer o professor Sérgio Amadeu? A gente vai agora passar para a participação, pelo menos de uma dos nossos ouvintes, e a nossa produtora Alessandra Richtenkauf é a porta-voz dos ouvintes do Tema Livre.
Bom dia, estou aqui com a Fátima de São Gonçalo, ela faz o seguinte questionamento. Rastreio de informações na internet pode ser comparado à interceptação da correspondência que recebemos via correio? Aprendi que uma carta que enviamos com assinatura é um documento. Nossos dados na net é uma assinatura digital? Se não temos liberdade, nós temos um dono?
Bom, acho que essa comparação é legítima até, enfim, isso volta até essas comunicações que a gente tem pela internet. Comparação que às vezes eu faço é isso. Você imagina admitir que alguém tem que guardar o conteúdo de tudo que a gente circula pela internet, conversas via Skype, conversas via WhatsApp, seria a mesma coisa que todos os carteiros pudessem abrir, tirar uma cópia da nossa correspondência e guardar isso em algum lugar. Então, se você admitir que essas informações sejam armazenadas e para todo sempre, realmente a gente vai ter alguém que vai ser o grande, quase que o divino, né? Vai ser Deus que vai ter acesso a tudo, vai saber de tudo, de todos os momentos, de todos os tempos e vai ter o controle da vida de todo mundo. Na verdade, essa questão da privacidade como um direito fundamental, um direito humano, ela ganhou uma importância muito grande e entrou em todos os instrumentos internacionais, justamente em relação à questão do nazismo, enfim, que as pessoas puderam dizimar diversos judeus, diversas outras etnias, justamente porque tiveram acesso a informações que eram armazenadas por governos, para fins de prestar serviços de saúde pública, para outros serviços públicos, enfim. E por isso essas informações vieram a ser mal utilizadas em um determinado momento e por isso a privacidade veio a se tornar, enfim, um direito fundamental, um direito humano. Então, realmente, a gente tem que ter essa preocupação e se não tiverem instrumentos jurídicos e constitucionais que limitem, que impeçam determinados usos das nossas informações e até o próprio armazenamento, enfim, por que não dizer, ao invés de dizer que você tem que armazenar, você fazer o contrário, que é um pouco o que o WhatsApp fez, enfim, de criptografar tudo que ele transmite, enfim. Ele criou um mecanismo que ele não armazena nada, enfim, quem armazena são os usuários de ponta a ponta, e aquela carta é como se fosse uma carta lacrada, enfim, se que não tivesse a possibilidade de você abrir uma carta, sei lá, de titânio, algum material indestrutível que ninguém pudesse abrir. E só a pessoa lá na frente que teria a chave para abrir. Então, estão se criando mecanismos tecnológicos, enfim, e jurídicos. O Marco Civil tentou, de alguma medida, criar mecanismos para proteger, justamente para que não tenha alguém que seja o grande detentor da informação, que não exista a possibilidade disso ocorrer.
Só complementando o que o Mário falou, tem um teórico da internet chamado Manuel Castells que diz que as novas gerações não fazem mais distinção entre os ambientes offline e online. Então, o que eu posto nos ambientes online são mais uma das expressões da minha personalidade e que tem que ser protegido, assim como minhas ligações telefônicas, assim como minhas cartas que eu mando para um interlocutor. Então, essa ideia de no ambiente online tem que ter um tratamento completamente diferente é uma ideia que já não faz muito sentido. É mais uma forma de expressão da minha personalidade.
É, a gente vê até as crianças, por exemplo, hoje, bebês de poucos anos, se ele pegar uma revista, você vai ver que ele não vai mais folhear a revista. Ele vai esfregar o dedo como se ele estivesse passando o dedo num celular ou num tablet, esperando que a imagem vire. Então, ele não tem mais aquela coisa de virar, enfim. Aqueles objetos estão muitas pessoas, a gente já tem uma geração nascida na internet, enfim. Até adolescentes nascidos na internet, enfim. Pessoas entrando na idade adulta, enfim. Eu peguei a internet lá em meados dos anos 90 e tal. Tem gente que nasceu depois disso, já está na faculdade, enfim, já está entrando no mercado de trabalho. Então, realmente, o mundo virtual, ele se confunde, enfim. Até a gente... Eu ontem, quando recebi o convite para vir participar do evento, enfim, eu resolvi dar uma olhada... nas decisões de tribunais e tal, acabei dando uma olhada numa decisão do Supremo Tribunal que falava justamente isso, que a internet deve ser tratada como um mundo virtual e livre, onde a liberdade de expressão ela tem que ser protegida e as pessoas têm que poder circular sem medo de ter alguma ingerência indevida. Enfim, então, até o nosso Supremo Tribunal ele já reconheceu que a internet é esse ambiente livre, é um ambiente que as pessoas têm que trocar informações e que qualquer limitação a essa liberdade ela tem que ter o crivo judicial, enfim, que é o que a gente vem defendendo, que é o que a gente está discutindo hoje aqui. Enfim, acho que esse é um ponto importante.
Professor Amadeu, vou pegar um gancho aqui na pergunta da nossa ouvinte. Ela utiliza a palavra dono. E eu vou te perguntar, quem mais quer ser dono desses registros? Porque a gente vê a participação dos delegados, enfim, dessas autoridades de polícia que, de certa maneira, tem lá seus representantes entre os parlamentares. Mas a gente sabe que não é só a polícia ou essas instituições que querem ter esse acesso, que querem ser donos desses registros. Quem são os outros elementos, atores que estão nessa disputa?
Então, o que acontece, Dilan, é que tem, principalmente a gente vê, além desse aparato repressivo policial e do Ministério Público, quem tem interesse em guarda generalizada de registros, é a chamada indústria do copyright. Ela pressiona em todo mundo para que tenha-se cadastro, registro, tudo que for possível, porque ela sonha que com isso ela possa evitar o compartilhamento de arquivos digitais. Então ela pressiona muito pela guarda de registros. O outro são as operadoras de telecom. Eles, inclusive, no início do Marco Civil, eles tentaram fazer de tudo para tirar as restrições a quem oferece o IP poder guardar a navegação do usuário. Por quê? Porque aí ela poderia vender propaganda dirigida analisando o fluxo de informação dos usuários. E ela alegou o seguinte, o Google faz isso também. Então, se o Google guarda as informações e vende publicidade dirigida, eu também posso fazer isso. Agora, olha a situação. O Google, as pessoas entram porque querem. Já um provedor de telecom é vital para você acessar a internet. Sem uma linha telefônica, uma fibra ótica, uma rede sem fio que vai se comunicar com um provedor de conexão, você não tem como acessar a internet. Então, se esse provedor puder armazenar nossa navegação, nós estamos, na verdade, numa situação completo totalitarismo digital, porque essas empresas vão ter... Na verdade, até as senhas que a gente está navegando pela internet vão passar por esse tipo de robô que vai estar guardando as informações da gente. Então, eu queria dizer que é muito perigoso quando essas corporações também começam a trocar dados, entendeu? Então, você tinha aqui, você veja, teve até uma denúncia recente e aí a coisa não se consumou, porque os próprios dados de biometria da Justiça Eleitoral estavam sendo seriam negociados com o Serasa. Não, isso não pode acontecer em hipótese alguma, esse cruzamento de dados, porque aí O convênio médico também vai comprar esses dados para poder atuar contra aquele conveniado para falar, não, eu tenho aqui uma prova que você fez uma busca na internet sobre determinadas doenças e agora você não tinha notificado que você tinha esse perigo. Enfim, vira uma situação extremamente grave para o cidadão e eu acho que nós precisamos evitar que outros sejam donos dos nossos dados. Quem tem que ser dono dos dados é a pessoa que gerou esses dados. Então, ela pode ter o direito de proteger esses dados. É isso que a nossa legislação tem que fazer. E aí eu quero concordar, eu não sei se foi o Eduardo ou o Mário que falou, na questão do WhatsApp, né? Que ele fez uma solução onde o dado que ele possa, forma, passar por ele, é um dado encriptado, ele não tem como decriptar, como decifrar. Mas eu queria dizer que um dos projetos de lei da CPI de crimes está dizendo que será possível proibir aplicações da internet. Então, veja, se essa lei for aprovada e algum juiz achar que o WhatsApp não poderia encriptar dados, ele pode proibir com base legal. Então, nós temos que evitar, de todas as formas, que uma tecnologia, a tecnologia, por exemplo, da encriptação, seja considerada ilegal no Brasil, que vai ser comparável a um retrocesso absurdo na defesa da privacidade, da democracia e da liberdade. Mas nós estamos correndo esse risco nessa situação que vivemos hoje nesse Congresso conservador.
Interessante. Então, quer dizer, além das instituições que fazem a investigação de um crime, existem também aqueles que estão interessados em proteger direitos autorais e talvez evitar a qualquer custo o compartilhamento de informações que estão protegidas por direitos autorais e, além do que, aqueles que querem enviar a propaganda personalizada. Quer dizer, se eu estou fazendo pesquisas com muita frequência sobre viagens, e pesquisei, por exemplo, destinos do Nordeste, daqui a pouco vem uma empresa e me envia uma oferta sob medida para aquilo que eu andei procurando. É uma coisa que, aliás, já acontece, né? Mas seria uma generalização ou que isso acontecesse numa potência ainda maior. Magrani?
Bom, concordo totalmente com o que o Sérgio falou. Vou só reforçar alguns pontos. Parece que hoje em dia a gente está vendo uma inversão completa de valores. O dono das informações íntimas que eu gero online sou eu mesmo. E o oposto tem que ser a exceção. O acesso que terceiros têm sobre minhas informações íntimas online tem que ser a exceção. E o que a gente está vendo agora é uma tentativa de se inverter isso, né? Inclusive invertendo a presunção de inocência. Eles têm acesso a tudo e eu que comprove por que eles não poderiam eventualmente ter acesso. E só tentando escalonar todo o risco que tanto o Mário quanto o Sérgio colocaram, inclusive com o aumento dos números IPs, com IPv6, a gente tem hoje a discussão sobre a internet das coisas, onde vários utensílios vão estar conectados à internet, gerando dados ainda mais massivos sobre nós mesmos.
A minha geladeira pode ter um registro na internet.
Perfeito. Então a gente deixa de falar só de computadores pessoais, laptops e celulares, e a gente passa a falar de um carro, de um relógio e de um micro-ondas que está gerando dados sobre o que você consome, no caso de uma geladeira, sobre o quanto você faz de exercício físico, quanto você caminha. Então, você ainda tem um risco ainda mais alto com relação à privacidade. Então, o Sérgio falou sobre a parceria com o Serasa, né? Parceria Facebook e Serasa, para você direcionar a sua publicidade para quem tem um determinado tipo de crédito. Imagina se houvesse uma parceria com serviços médicos em que tivessem acesso às informações que o seu relógio passa, do quanto você andou, do quanto você é sedentário, e eles pudessem aumentar o valor do seu seguro de saúde. Então, será que as pessoas têm real dimensão do risco à privacidade no cenário de internet das coisas? Então, esse é um questionamento.
Isso até, essa questão do relógio, enfim, marcador, até a Apple nos Estados Unidos anunciou que um dos planos dela foi aquele relógio que ela lançou, enfim, que mediria toda a frequência cardíaca e tal, justamente de compartilhar com a indústria de seguros. isso pode ser bom, pode ser ruim. Eu acho que o grande problema é a gente não ter limite. E aí eu volto uma questão que
abrir a porteira para os abusos.
Para os abusos e do fato que a gente no Brasil não tem uma regulação sobre proteção de dados. Que eu acho que é uma coisa importante. Porque em algumas situações a gente pode entender que é legítimo, que é importante para a inovação, enfim, cada vez mais nesse mundo de grandes dados e de computação na nuvem e tal. Mas que a gente tem que ter regras claras e tem que ter limites para isso. Hoje a gente não tem. A gente tem algumas leizinhas que falam, enfim, para a informação que está nas mãos do poder público, como é que você pode usar, enfim, ter lei de acesso à informação, mas a gente não tem uma lei geral sobre proteção de dados. É algo que vem sendo discutido há alguns anos no Brasil. Teve uma consulta pública no ano passado, capitaneada pelo Ministério da Justiça, mas esse documento, enfim, que é um anteprojeto de lei, ele não foi ainda apresentado para o Congresso. A gente vê que o momento político também, enfim, até que ponto o governo conseguiria levar adiante uma iniciativa dele, de apresentar um projeto dele, mas é algo que coloca o Brasil um pouco, apesar do Brasil ter o marco civil e internacionalmente defender a bandeira da privacidade, enfim, aprovou uma resolução na ONU, aprovou a criação de um relator especial da ONU, internamente a gente ainda está atrasado, enfim, dentro das grandes economias, por exemplo, a Argentina e o Uruguai têm leis gerais de proteção de dados já há alguns anos, e o Brasil, que é a maior economia da região, enfim, não tem ainda, e com essa, enfim, um momento assim, talvez dos mais críticos, além de ter o momento do Congresso, a gente tem os Jogos Olímpicos, que, enfim, sempre trazem à tona aquela questão de terrorismo, segurança pública, defesa nacional, tem um apelo aí, enfim, para os legisladores de poder trabalhar com isso, enfim, de usar todos esses argumentos para reduzir direitos, reduzir garantias que a gente, com tanto esforço, lutou para segurar, tanto no Marco Civil como na nossa Constituição. Então, realmente, é um momento que todos, o ouvinte, enfim, tem que participar, tem que estar de olho, tem que controlar para não deixar que os nossos representantes, enfim, na medida em que eles nos representam, não façam coisas que possam nos prejudicar. Eu acho que é um pouco isso que deve ser a mensagem que o ouvinte tem que guardar, enfim, para os próximos momentos, que não vão ser simples, vão ser de muita discussão.
Agora a gente já está no limite do nosso tempo, mas eu vou fazer o desafio de um minuto. A gente tem uma hora de programa, mas chega agora, a gente tem que fazer o desafio. Um minuto para quem se aventurar a responder, sem querer fazer aqui exercício de futurologia, se existe uma tendência para que essas proposições da CPI dos crimes cibernéticos vão adiante, essas proposições vão adiante ou não. Quer dizer, com o cenário político que vocês mesmo mencionaram, não fui eu que trouxe isso para a conversa, está do jeito que está. Há uma possibilidade maior dessas proposições avançarem e modificarem o que está no Marco Civil, ou vocês acham que não, que essa conversa esfria por agora? É desafio literalmente de um minuto para quem quiser responder.
Well, vamos lá. Eu acho que isso depende justamente do engajamento da população. A gente viu aí nas últimas semanas, essa CPI, ela lançou um relatório para ser discutido e aprovado. A sociedade civil se mobilizou, foi uma discussão enorme, enfim, uma pressão grande do mundo inteiro. Até o criador da internet mencionado pelo Sérgio, Tim Berners-Lee, fez um pronunciamento público dizendo que estava muito preocupado com todos esses riscos para o marco civil. E aí, enfim, com toda essa mobilização, os próprios relatores e subrelatores desse relatório, dessa CPI, eles voltaram atrás. E aí apresentaram um novo relatório no início dessa semana, retirando algumas questões críticas que eles já tinham colocado. Então eles mudaram alguma coisa e abriram aí um prazo de uma semana para novas contribuições. Então, assim, vai depender, o momento é crítico, mas vai depender da população estar de olho. Então, se a gente ficar em cima, a gente tem condição de barrar essas iniciativas, apesar do momento ser crítico.
10 segundos para uma grande.
Concordo totalmente. O Marco Civil da Internet surgiu num ambiente de tentativas de criminalização e abusos, e ele veio com uma série de garantias. Agora a gente está tendo um retorno, né, desse momento obscuro. E o que ficou muito claro nessa conversa é de que o âmbito de discussão de todas essas matérias tem que ser no âmbito do Marco Civil da Internet, que está na fase de regulamentação do decreto agora, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, da reforma da legislação autoral, que também está sendo discutida agora, e com ampla participação da sociedade, aproveitando todo esse potencial democrático e comunicativo da internet.
Eu agradeço, só tenho tempo para agradecer realmente a vocês, Eduardo Magrani, o Mário Viola e o Sérgio Amadeu, por telefone, por toda essa ampliação desse debate. E aí os nossos ouvintes chegam às suas próprias conclusões e, é claro, participam desse processo. É fundamental a participação do cidadão nessa disputa. O Tema Livre volta amanhã ao vivo às 10 horas da manhã. Você fica agora com o Nacional em Forma e na sequência com o programa Alô Deise. Até logo!
Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.
ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.